A partir de agora, Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Apresentação, Alain Barcelos.
Muito boa noite. Estamos começando o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Esta noite estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a jornalista Janice Dias Ramos. Ela que é integrante da diretoria-geral do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul e membro do Núcleo de Jornalistas Afro-Brasileiros. Janice, um prazer te receber aqui na rádio.
Boa noite, é sempre um prazer vir aqui na FM Cultura, um celeiro de boas músicas, de boas entrevistas.
Que legal. Bom, hoje a ideia é que a gente falar um pouco da tua vida, da tua trajetória.
Sim, sim.
Então eu começaria te perguntando, tu nasceu aqui em Porto Alegre?
Sou de Porto Alegre. Em Belém Novo.
Em Belém Novo.
Eu sou belendrengue, como a gente chamava antes. Não sei se ainda continuo chamando. Nasci em casa, né? E sim. Foi tudo tranquilo. Na época não era tão... procuradas maternidades, né? As pessoas poderiam ter em casa. Sim. Filhos.
Como é que era... isso foi que década?
Eu nasci em 53.
53.
Uhum.
Como é que era, então, Porto Alegre, Belém Novo, né? Naquela época?
Era um povoado, né? Era muito simples. As pessoas tinham... criação de leite, criação de gado. Uhum. Era muito bucólico, muito bonito Belém Novo.
Calmo,
tranquilo. Até
ainda hoje meu irmão
mora na casa. Ele transformou no terreiro, mas mora sim. Onde a gente tinha casa.
Sim. Eu moro ali próximo de Belém Novo, nas redondezas, né? Nas vizinhanças de Belém Novo ali. Mas eu fui ali, inclusive, agora, nessa época, ano passado, na enchente, eu estive ali, inclusive, fazendo alguns registros, né, para mostrar até onde foi o nível do Guaíba.
A nossa casa é bem no alto, e dá para ver o Guaíba.
Sim.
É bem bonito.
Ah, que bacana.
Uma casa bem boa, bem legal.
Sim. Qual era a realidade da tua família?
Meu pai era militar, e a minha mãe modista. A minha mãe não dormia, ela desmaiava de tanto que ela trabalhava para cuidar de 4 filhos, mais a sogra, mais o marido, mais a casa, e ainda fazia vestidos para fora, fazia belos vestidos de noivas. Ela era muito competente na área, ela tinha uma clientela muito grande. Eu não sei como é que ela dava conta de tudo isso.
Se virava, né?
Se virava.
Bom, mãe...
Mãe é impagável, né? Eu acho assim, minha mãe, eu tenho o maior respeito pelo que ela construiu com os filhos, sabe? O tipo de educação que ela nos deu.
Sim. Por falar em educação, como é que o jornalismo aconteceu na tua vida, né? Esse processo teu até chegar no jornalismo.
Tu sabes que eu estudava no Júlio de Castilhos. Eu estava tirando 2 anos de científico. E eu pretendia tirar veterinária. Aí, na década de 70, deu aquele boom em comunicação, né? Todo mundo foi atingido, de uma maneira ou de outra. McLuhan, meu Deus, quantos mentores intelectuais da comunicação. Aí eu saí do científico, fui para o clássico e fui me preparar para o jornalismo. Aí o jornalismo eu tirei na FAMECOS.
Sim.
Adoro aquela faculdade, acho muito linda, aprendi muito lá, tenho bons amigos até hoje, com colegas de aula, de curso, era um curso bem gratificante, assim, porque ele correspondia às expectativas do inteiro.
Uhum. E até chegar, então, à universidade, né? Como é que foi esse processo para ti?
Bom, eu estudei primeiro ao primário num Brizolinha. Né? Te lembra dos Brizolinha, aqueles prédiozinhos de madeira, bem queridos, bem simples, mas que ali tinham boas professoras. O importante era o material humano, né?
Uhum.
Aí estudei em colégio de Freira, no ginásio, São Luís e Glória, a Glória que morava ali perto, né? E depois fui para o Júlio. Depois do Júlio, então, esse, eu fiz essa minha trajetória escolar, né? E no Júlio, eu me surpreendi. O Júlio era uma coisa de louco, era um esfuziante, era tudo macro no Júlio, tudo grande. Saí do colégio de Freira para o Júlio de Castilhos, foi uma coisa assim, da água para o vinho.
Isso foi em que época?
Foi 69.
69. Já estávamos na época da ditadura.
Ditadura. Né? Assim, tinha o Júlio fazia greves, fazia passeatas e tudo. Eu era encantada com o Júlio, com o tipo de postura, né? Que era completamente diferente. Nós, quando no colégio Freira, a madre superiora entrava, todo mundo levantava e dizia, bom dia, sim, madre. Era tudo muito respeitoso, muito, sabe? No Júlio, tu entrava na sala de aula, tu podia sair, o professor não ia te fazer nada. Tu conversava, sabe? Não tinha limites.
Para quem não viveu essa época, Janice, ali, qual era a paisagem que se tinha do Júlio de Castilhos naquela época de final de 60,
o Júlio de Castilhos tinha professores muito bons, muito bons. Tinha a Anair Tesser, não sei se você conhece a professora Anair Tesser, dava português. Tinha vários, um conjunto de professores que ajudavam a gente a pensar. Tínhamos aula de filosofia, que era importantíssimo.
Uhum.
Tínhamos química com Monoto. Eram professores muito bons, e não tinha aquele rigor que exigia no colégio de freiras, entende? A gente podia perguntar, uma coisa assim, óbvia, mas perguntar livremente, tu entende, para um professor alguma coisa que não fosse pertinente até a sua matéria, tu entende?
Uhum.
O Júlio tinha algumas liberdades.
Tinha esse espírito crítico?
Crítico, muito, muito enraizado, né? O Júlio era uma bela escola.
Que maravilha.
Bela escola.
E o entorno da escola ali, porque como é que funcionava assim, o sistema de transporte público, por exemplo?
Ah, eu ia de bonde.
De bonde.
E tinha o bonde de gaiola, que a gente ia se balançando todo. Não sei se pegasse o bonde de gaiola. O bonde de gaiola fazia assim. E tinha o bonde normal, a gente tinha até turmas. Porque como a gente pegava tudo no mesmo horário, a gente tinha, por exemplo, eu tinha amigos nas Dores. Porque era o mesmo bonde que nos levava ao Júlio e levava as Dores.
Sim.
Então eu tinha amigos, né? Colegas, às vezes, de caminho, sabe?
Bom, Janice, eu tinha pedido para tu, antes desta entrevista, que tu organizasse algumas músicas.
Sim.
E eu queria que tu falasse agora de uma delas, trouxesse uma delas e explicasse o porquê dessa escolha.
Eu escolhi, por exemplo, Super-Homem com Gilberto Gil, porque eu acho uma essência de feminilidade, de graciosidade, de meiguice, e assim, uma coisa bem... uma homenagem que ele faz às mulheres, né?
Uhum.
Uma coisa lírica. E eu acho que ela é pouco ouvida, mas a minha sensibilidade me toca, tu entende? Eu acho bonito, eu acho... completa, uma música que o meu guru é o Gilberto Gil. Eu amo o Gilberto Gil, acho ele bárbaro. Eu acho que todas as músicas que ele faz bem. Eu participei de uma turnê que ele fez tempos aqui no Refavela. Participei, fui nas cidades com ele e tudo. E ele é o meu ídolo.
Olha, eu sou suspeito para falar sobre Gilberto Gil, porque algumas vezes já esbocei aqui o meu ponto de vista, assim, como sendo um dos músicos mais completos que temos, né? Porque interpreta bem, toca bem,
compõe,
ele canta,
bem.
Compõe, enfim, é um músico para mim completo. E essa canção, ontem, eu fui para casa ouvindo o teu repertório,
sim,
tá no carro. E essa música, realmente, ele não é, eu diria que não só uma homenagem às mulheres, mas também um alerta aos homens.
Sim.
Porque a gente tem muito, assim, do que... Bom, ele foi muito explícito e muito feliz nessa composição, dizendo que um dia eu vivi a impressão de que ser homem bastaria.
Sim, ele se supera,
se
né?
Supera.
É bárbaro, ele é muito bom.
Mas um dia essa porção mulher me fez viver uma maneira
não,
diferente,
assim,
compreender a vida.
A humildade dele de se
diferente.
Dar conta que enquanto homem não era nada em relação à mulher.
Correto.
Né?
A ilusão de que ser homem bastaria. mulher que até então se resguardara. É a porção melhor que trago em mim agora. É que me faz viver.
Ramos, após esta composição maravilhosa aí que ouvimos, Gilberto Gil, Super-Homem, a canção, quero te fazer um outro questionamento. Assim como eu te perguntei o que que te levou ao jornalismo, eu te perguntaria o que que te levou a trabalhar com essa temática negra.
Tu sabes que eu levei muito tempo para me dar conta que eu era negra, porque na Glória, onde eu vivia, era uma rua só de militares. E a gente nasceu todo mundo junto, épocas que os militares vivem, nasceu todo mundo junto, a mesma época. Então, a gente tinha um certo, vamos dizer, protecionismo, porque era todo mundo conhecido. A nossa tinha uma família também negra e a nossa. Mas nós nunca tínhamos sido discriminados. Então, eu levei tempo para me chocar com a história, sabe? Uhum. Eu acho que eu me dei conta mais, assim, quando eu entrei em 71 na faculdade, que eu era a única negra. Eu e o Jorge Waiters, que o Jorge Waiters foi meu colega de aula. Então, a gente sentiu uma diferença. E aí veio a experiência da tição, dos amigos negros, da gente se envolver afetivamente com as pessoas negras, porque eu vivia, vamos dizer, numa redoma, sim, né, protecionista. Não dava para sentir isso. Eu sentia, por exemplo, que nos bares de sábado de noite, a minha mãe era modista, fazia vestidos maravilhosos para mim, e eu sentia uma certa resistência das mães em relação a uma insinuação. Mas como a gente era uma turma, isso aí não acontecia, tu entende? Não rolava. Mas eu era tirada para dançar, eu sabe? Tinha os namoricos de leve, assim, uma coisa muito, muito superficial, com rapazes brancos. Então, não dava para sentir, assim, a competitividade do curso, acho que me levou a isso, a me esparecer, a abrir caminhos, tu entende?
Uhum.
E eu acho assim, como eu era uma pessoa que eu disse que teve uma vida relativamente confortável, eu me achei na obrigação de retribuir para a sociedade algumas coisas que a gente tem de bom.
Uhum.
Né? Eu achava que outras pessoas poderiam estar no lugar que eu estava, na faculdade que eu estava, nos empregos que eu estava. Então, isso aí é muito importante, sabe? Eu acho que a gente tem que ver, abrir espaços.
Eu achei essa tua fala maravilhosa, porque para algum desavisado, talvez possa pensar, mas como assim se descobriu negra? Mas é um processo que eu entendo que acontece com todos nós.
Sim.
E tem um poema que eu já falei, já citei aqui em outros momentos, da Victoria Santa Cruz, que é chamado Me Gritaram Negra.
Sim.
Né? Uma menina negra com ternidade, 5 anos, e daí as pessoas estão falando negra, negra, ela não entendia qual era o significado.
Sim.
Daquela palavra. E quando ela entendeu, ela se recolheu, se sentiu intimidada e se recolheu. Mas ela acabou se apropriando, realmente, não, mas só um pouquinho, eu sou negra. Então foi a autoafirmação dela. E esse entendimento dela enquanto mulher negra. E isto, de fato, acontece com todos nós, né? Em algum momento da vida.
Em algum momento desperta, né?
Em algum momento desperta.
É, e eu despertei e nunca mais abandonei o ativismo negro, sabe? Tenho várias divergências com vários grupos e tudo, mas eu acho que a gente, no frigir dos ovos, a gente tem que se unir. Porque não são tantas as cabeças pensantes, tu entende?
Sim.
As cabeças pensantes têm que passar por um processo, eu acho, de humildade, né? Porque tu é empoderado, tu é isso, tu é aquilo, mas tem que ter uma humildade de abrir esse leque de possibilidades para outras pessoas.
Uhum.
Sabe? Acho que nós temos o poder, sim, temos. Vamos utilizá-lo, então. De forma benéfica, sabe?
Positivo. Como é que tu utiliza hoje esse poder que nós temos?
Pois é, eu utilizo, por exemplo, a revista Tição, o nosso veículo maior de chegada à comunidade negra. Eu trabalho... Uma pessoa que eu admiro, que eu gostaria até de falar, é o Alberto André. O Alberto André, o jornalista, o radialista, o vereador, ele foi presidente de Dari por vários anos. Quando ele saiu, ele participava de uma infinidade de conselhos da cidade e tudo. Eu faço a mesma coisa. Eu faço parte da Baixa Mulher Mundial de Mulheres, eu faço parte do coletivo Terra Grita, eu faço parte do Angola Janga, eu faço parte de um monte de coisa, porque eu acho que a gente tem que ir distribuindo esse potencial que a gente tem de religar, de trazer para o chão da nossa terra, o envolvimento com as pessoas, o bonito da coisa, entende? Existe o bonito da coisa. Isso é inegável, tu entende? A luta, a militância tem uma coisa, uma liga legal, que a gente tem que observar isso aí e tem que... Também faço parte do Instituto Histórico Geográfico. Eu vou Sim. indo. Eu gosto de fazer isso, eu gosto de ser chamada para os grupos e de participar.
Além da luta antirracista, tu também atua como militante também na luta feminista, né?
Sim, 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 sim.
Que é uma outra pauta importantíssima.
A Marcha Mundial de Mulheres, a Maria Mulher, a Organização de Mulheres Negras, também participo. Então, assim, é um trabalho que a gente faz aqui na Vila Cruzeiro, né? A Maria Mulher tem sede na Vila Cruzeiro. E desenvolve várias atividades de... Eu acho muito legal, por exemplo, esses dias eu participei de um evento ali, onde era ensinado como lidar com dinheiro. O que, que tu faz com dinheiro, se poupa dinheiro?
Educação financeira.
Exatamente. E é o que a gente precisa. Todos nós precisamos.
É verdade.
Então, assim, eu gosto de participar desses grupos porque tu aprende muito, tu entende? E existe uma... E as pessoas que participam, em geral, elas se doam muito. Se doam muito, participam muito, explicam demais. É uma maravilha isso aí. Tu aprende, entende? E tu te atualiza.
Essa troca de experiências faz a gente também te aprender, né?
Exatamente. Tu te atualiza. Ontem eu estava conversando com o Guto, né? O Guto do Africanamente. E a gente estava trocando ideias e tudo. Maravilhoso, tu entende? Se eu ficar em casa, vendo televisão, oportunamente, o que vai me oferecer? Qual é a troca que vai existir, tu entende?
O que vai te agregar?
Eu sou televisiva, mas eu sou televisiva até por aí. Eu acho que a parceria, a troca olho no olho, sabe? Vale mais a pena, vale mais a pena. E te enriquece.
Janice, eu queria te perguntar sobre um sentimento assim em relação àquele momento ainda lá que tu estavas no Julinho, que era a época da ditadura, pelo fato de tu conviver num ambiente que era na tua proximidade, da vizinhança ali, né, cercado por militares, o que isso te causava, assim, como tu te sentia mais protegida de alguma forma ou não, tu sentia intimidada?
No Julho, sabe que no Julho fizeram abaixo assinado para mim ser a rainha da banda. E meu pai não deixou. O sentimento é esse, ele não deixou. Sim. Quer dizer que daí eu já era, vamos dizer, popular no Julho, né?
Sim.
O que eu senti na universidade, eu não falava que meu pai era militar. Porque a reação era horrível.
Sim.
Parece que meu pai era um torturador. Sabe? Meu pai era um militar. Topógrafo, sofreu as agruras, ele foi, quando deu o golpe, ele foi relocado para Recife,
uhum.
Ele ficou 2 anos em Recife.
Afastado da família.
Afastado da família. Então, eu sinto falta desse período, porque ele era um pai presente, né? Uhum. Então, assim, eu não falava, porque tudo que era militar era torturador. E era muito desagradável isso.
Sim.
Desagradável.
Sim. Eu entrevistei há pouco também a Vera Daisy, né?
Sim.
Que maravilhosa, foi maravilhosa a entrevista com ela. E ela falou um pouco também desse momento crítico que foi foi justamente a época da que ela estava em formação, né? Estava no jornalismo.
É, a dela era general, né?
Isso.
E ela sofria também a mesma coisa.
E teve a questão da revista Tição. Porque em algum momento foram chamados no DOPS para prestar conta, dizer qual era a intenção, né? Tu também vivenciaste
foi
isso.
Foi eu e ela, assim, ó. Nós estávamos no show Música Negra do Sul, que era um show que ia ser... recolher recursos para a gente editar a revista... E foi um sucesso, assim, eram um estrondosos conjuntos. Na época, quem puxou foi o Café Sobre Leite do Roxo, né? Tu imagina, era 5 pilas, uma coisa assim, 5, 8 pilas. E era, assim, uma multidão, foi muito lindo o show. Aí veio um rapaz, um negro, se apresentou como um policial e queria falar com a gente. Aí, assim, os homens do grupo, um rato, não sei o que, assim, mas ninguém se prontificou a falar com ele, só eu e a Vera Daisy. Aí nós conversamos com ele. E na época, a gente ficou com medo, a gente não sabia, vamos que alguém sumisse com a gente.
Uhum.
Então eu fui no Paulo Brossard e no Pedro Simon, expliquei a função da revista e tudo para ele, tudo, que a gente temia. Que a gente sumisse.
Uhum.
Porque era muito grande o sumiço de gente. Sumia gente próxima da gente. Então, a gente tinha esse temor. E explicamos direitinho. Não aconteceu nada com ninguém. Não aconteceu nada com ninguém, mas a gente temia que acontecesse. Mas na censura, por exemplo, tem o meu nome, o nome da Deise, o nome do Emílio, o nome do... O Jones acho que não está. De todos os integrantes da audição, explicando o que nós fazíamos, o que nós não fazíamos. Uma menina que fez um TCC sobre a audição levantou esses dados.
A revista chegou a receber algum tipo de censura?
Não. Não, censura não. Ela foi aquelas coisinhas vermelhinhas que eles botavam no início.
Destaque?
É, destaque. Para tirar, para suprir.
Ah, sim.
Suprimir.
Momento realmente foi complicado, né?
É um momento complicado. Nós mesmos fazíamos uma goma e botávamos os cartazes na rua da tição. De noite nós saíamos para botar o cartaz da tição. Quando a tição saiu, a gente botava embaixo do braço, levava nas bancas. Aí o cara da banca disse, não, tá certo, a gente põe. Daí eles botavam embaixo e não aparecia, não tinha destaque.
Uma questão retórica. Era perigoso se falar sobre negritude?
Olha, Alan, era assim, ó. Deixa eu te explicar. Se três pessoas estavam conversando, aparecia um policial do nada e dizia, circulando. Aquela manifestação que tinha na esquina democrática, não tinha condições de acontecer num período da ditadura. Eu não sei se chegou a conhecer o folhetim do Zaire, do Moura.
Não conhecia.
O folhetim do Zaire era distribuído na esquina democrática. Sim. E ele falava sobre assuntos de carnaval, de... Em caso que o fulano deixou Beltrano, se fulano casou com o ciclano. Então ele fazia um registro. É muito interessante o folhetim do Zaire. Então, assim, a ditadura nos elevou, porque na verdade a gente conseguiu fazer a revista. Depois ela saiu de... Porque eram momentos, né? Os momentos foram modificando o quadro, outras pessoas participaram. Mas assim, as reuniões de pauta eram bíblicas. Tinha uma montoeira de gente.
Pois é, como é que foi esse processo de finalização da tição naquele momento?
Qual finalização?
Porque teve um período que ficou sem ser editado, né?
Sim, ela só foi editada em 78, 79 e 81. Dois jornais e uma revista. Duas revistas e um jornal. Mas foi trocando. Eu, por exemplo, já não participei do jornal. Para mim já bastou essas duas revistas, foi ótimo, foi bom, tudo. Uhum. Mas assim, esses diferentes grupos negros, né? Tem muito grupo negro, né? Pipocando.
Bom, e o processo agora de retomada, então, da tição?
Ah, isso foi muito bonito. Esse é o mérito, das pessoas que tem mérito nisso aí é o Emílio Chagas, né? Uhum. Porque o Emílio Chagas contatou as pessoas, disse, vamos fazer de novo a revista. E eu acreditava muito. Nós pegamos as revistas antigas, botamos baixo do braço e fomos batendo nos sindicatos, nas organizações, levamos vários nãos. Aí eu disse, Emílio, eu estou dando deadline em dezembro. Se dezembro não acontecer nada, eu cansei. Daí a gente, dezembro começou a acontecer. Os patrocínios foram chegando e a gente pôde... Aí ele disse, vamos editar a revista em dezembro? Não, deixa para janeiro. Não vamos com janeiro de 2025. E a gente fez. Quer dizer, era do nada, a gente estava vivendo um sonho. E algumas pessoas compraram. A FETRAF, a Durgs, o Simpro, o selo da Canela Preta do Roger. Que mais? Não quero esquecer ninguém.
Que bacana. E tá linda aí, né?
Tá linda, tá bonita, o povo gostou, teve muita repercussão. As pessoas gostaram. A gente está preparando o segundo número agora, que vai ficar bem lindo também.
Janice, estamos chegando aqui ao final do primeiro bloco nosso aqui dessa roda de conversa. Eu te peço para que tu fale sobre uma outra composição que tu trouxeste aí para nós ouvirmos.
Qual delas? Pérola Negra?
Pode ser. O porquê dessa composição?
A Pérola Negra... porque eu respeito muito o Luiz Melodia. Eu achava ele um cara genial, um cara adiante do tempo, né? E totalmente centrado na comunidade dele, né? Então, eu acho assim, ele... E essa música, muitas mulheres se identificam com Pérola Negra, né?
Certamente.
Muitas mulheres se identificam. Em um determinado momento da minha vida, que eu fui muito feliz... Eu tinha essa música como música assim, da, que me trazia boas recordações, tu entende? E ele é um compositor maravilhoso, acho sim, uma grande perda, né? Eu acho muito jovem, mas a composição é linda.
Tente passar pelo que estou passando. Tente apagar este teu novo engano. Tente me amar, pois estou te amando. Baby, te amo, nem sei se te amo. Tente entender tudo mais sobre o sexo. Peça meu livro, querendo te empresto. Se entere da coisa, sem haver engano. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo. Baby, te amo, nem sei se te amo.
Toda sexta você tem encontro marcado com José Fernando Cardoso e o Jukebox.
Toda sexta-feira às 9 da noite tem Jukebox aqui na 107,7. Clássicos e novidades, lançamentos e relançamentos, as bandas e artistas em evidência no momento e também aqueles e aquelas que fizeram história no rock, no pop, no hip hop, na soul music, no folk, na música brasileira, latina, africana, enfim, todas mais.
Jukebox, sexta, às 9 da noite, aqui na FM Cultura 107,7.
Nesta sexta-feira, dia 9 de maio, o Espaço 373 recebe Júlia Pese Trio para um show de jazz movido por temas latino-americanos, composições e interpretações de mulheres e artistas da atualidade. Acompanhada por Matheus Vendt na guitarra e Luke Faro na bateria, Júlia mistura samba, candombe, blues, chacareira, groove, balada e swing em seus arranjos e improvisos. Informações e reservas pelo site do Espaço 373 ou pelo WhatsApp 51999992315. Apoio FM Cultura.
Amaro Freitas Piano Solo, um tributo à Amazônia, uma conexão com o Norte, homenagens ao rio, à floresta, ao Seteremauê e a Pernambuco. 18 de maio, Teatro Simões Lopes Neto, às 20 horas. Amaro Freitas de volta a Porto Alegre com um show exclusivo e com participações especiais de Valéria Barcelos e Luna Vitrolira, encerrando a programação da 14ª Festipoa Literária. Apoio Cultural TVE e FM Cultura.
Chegou aos cinemas um terror de tirar o fôlego. Uma mulher misteriosa aparecerá anunciando:
é hoje o dia.
O mistério está lançado.
Mãe, tem uma mulher no jardim.
O que ela quer?
Quem é essa mulher? Hã?
Quando vai embora?
Deixa minha família em paz.
Descubra ele, a mulher no jardim.
Eu só venho quando me chamam.
Hoje nos cinemas, verifique a classificação indicativa.
Apoio TVE e FM Cultura.
FM Cultura 107,7. Conteúdo relevante e música boa. Você está ouvindo Quilombo, o terreiro da FM Cultura, com Alain Barcelos.
Muito bem, estamos de volta com o Quilombo, o terreiro da FM Cultura. Hoje estamos recebendo aqui no estúdio da rádio a jornalista Janice Dias Ramos. Janice, em 2020, tu tomou posse como integrante suplente no Conselho Estadual de Cultura. Por 2 anos, essa foi a nomeação, né? Qual é a função do Conselho?
O Conselho, ele julga algumas obras, alguns trabalhos, né? E ele dá um norte para a cultura do Estado. Ele traça diretrizes, né, para a cultura do Estado.
Bacana, é uma atividade importante, né? E fiscaliza também as ações da própria Secretaria.
Exatamente.
Né? A formatação do Conselho é de 2/3 de representantes da sociedade civil.
É, eu não sei como é que está agora, porque alterou. Porque eu fui... eu entrei como conselheira através do Sindicato dos Jornalistas.
Ah, sim.
Aí agora, quando terminou meu mandato, não podia mais sindicato. A gente até fez uma pressão para continuar os sindicatos. Nem o Satédio eles aceitaram.
Não aceitaram mais.
Não aceitaram mais.
Bom, um dos segmentos culturais, o Conselho tem vários segmentos, né, culturais. Um deles é o carnaval.
Sim.
Nós falamos aqui, por exemplo... nós falamos aqui do Roxo, né? Da participação,
sim,
do Roxo.
Sim, sim, sim.
Tu acompanhaste essa trajetória.
Bom,
do Roxo?
Eu sou imperadora até morrer, né? Eu adoro imperadores, eu acho... Mas é uma escola do meu coração. Tinha outra escola do meu coração que também é Garotos da Orgia. Garotos, a gente identificou o Leleco Teles, Paulo Romeu, Iara, Si, Nego Luiz. Tem gente assim que é...
Muita gente boa.
Muita gente talentosa, né? E o carnaval em Porto Alegre... Ai, eu achei que... Eu não gosto lá do... Aquela pista de eventos lá do carnaval.
Sim.
Eu não gosto, eu acho deslocado, eu acho que tinha que ser dentro da cidade. São só 3 dias, poderia ter sido ficar dentro. Porque assim a gente tem recordações do carnaval na Borges, na João Alfredo, na Augusto de Carvalho. Isso eram carnavais bem sucedidos, uhum. Entende? Eu particularmente não gosto, fui poucas vezes lá num coisa. E o Carlos Alberto Barcelos, que está se referindo, Roxo, era uma pessoa iluminada. Ele atuava em vários segmentos do carnaval, ele era produtor, ele era do Imperadores, ele vibrava com tudo, ele era assim, era uma criança, né? Brincalhão, fazia brincadeira com Deus e o mundo. E realmente é uma pessoa que mora no meu coração, porque deixou saudades. Eu acho que das pessoas do carnaval, tem várias pessoas que deixaram saudades no carnaval, mas o Roxo é uma pessoa que ficou uma lacuna que não foi coberta por ninguém. Ninguém substituiu ele no carnaval de Porto Alegre. E está no que está.
E ele teve uma participação importante também em relação ao Samba Sul.
Sim, o Samba Sul, ele trazia cantores, trazia conjuntos. Ele promovia Muamba da Zero Hora, que era bárbara, né? Era divertidíssimo. Todo mundo se encontrava e não acontecia nada de ruim. Conseguiu com pouca mobilização de polícia. Então, assim, era muito legal, muito legal.
Sobre a pista de eventos que tu falaste, acho que é importante a gente citar que ela foi levada lá para o Porto Seco com o objetivo de centralizar as ações da prefeitura em todas as manifestações culturais, né? Sendo que a pista foi para lá e hoje o Parque Marinha ali teve uma recomposição, está passando por um processo, né, que acaba centralizando outros tipos de atividades.
Sim, no caso, eu trabalhei um tempo no Instituto Gaúcho de Tradição e Folclore. Trabalhei por 2 anos ali. Então, a gente já entende que os tradicionalistas queiram um espaço deles. Mas por que só deles? Não é a mesma época, não é o mesmo período, vai o mesmo número de gente. Por que não poderia ser os negros nesse espaço, os carnavalescos nesse espaço?
É uma discussão que está posta e já tem algum tempo, né?
Sim, eu acho que dificilmente eles vão tirar agora daquele lugar lá, porque eles conseguiram confinar as pessoas. Aquilo é um confinamento, não é uma pista de eventos. Se houvesse crescimento do entorno, tudo bem, mas não tem crescimento. As pessoas não estão morando lá perto, não tão, então eu não vejo por que ser lá.
Não, até tem algumas escolas que ficam ali perto, né? Mas tem outras tantas que... O caso mais gritante, talvez, da Restinga, né? Que está no extremo oposto da cidade.
Sim.
Que fica muito complicado para fazer esse deslocamento, né? Para o outro lado.
É, eu acho que a nossa engenharia de carros alegóricos que deveria mudar, tu entende? Porque para que acontecesse essa mobilidade com mais destreza, vamos dizer.
Sim.
Mas eu não vejo com bons olhos aquele espaço lá. Não vejo, não gosto. As pessoas falam, por exemplo, resolve sair às 3 da manhã de lá, tá uma escuridão, não tem agora disseram que tem táxi, mas não tinha táxi, tu ficava no escuro, sozinho.
Sim, sim, sim.
Horrível.
Tu acompanhaste, em relação ao carnaval aqui próximo também na região metropolitana, a polêmica das escolas de samba de Canoas, agora nesse carnaval deste ano, que acabaram denunciando a prefeitura que teria feito um impedimento para que se tratasse para que não se tratassem determinados temas.
Ah, eu sei que eles dizem que não pode religião afro, não pode falar sobre negro.
É.
Mas isso é uma decorrência do carnaval, isso pode ser discutido no carnaval. Eu acho que tem que ser. Eu tenho que dar um cartão vermelho para esse prefeito.
É verdade. Bom, daí no Rio de Janeiro, né, também nesse ano teve a questão do Paulo Barros lá, falando justamente a mesma coisa, né? Uma crítica a essa temática africana insistente.
Eu vi. Eu acho que foi uma crítica infeliz, desnecessária, só se queimou. Porque tu tá no meio negro, cara. Como é que tu vai dizer isso? Só se queimou.
E, além disso, também teve a questão aqui, né, no caso, em Porto Alegre, em relação ao carnaval de rua aqui na Cidade Baixa, que também teve alguns problemas.
Acho um absurdo o que fizeram. Não deixaram os blocos saírem. Mas, por favor, uma semana, 3 dias, deixa sair, deixa... Meu Deus, Porto Alegre tinha blocos em tudo que era canto, meu Deus. Em tudo
bairros.
Que era bairro, tinha bloco, tinha muamba, tinha... Não, tu não vê mais as muambas de bairro, não tem... O carnaval descentralizado não existe mais.
É,
o PT pode ter seus efeitos, mas ele instituiu o carnaval descentralizado.
Uhum.
E tinha vários pontos. Agora, tu proibir, como proibiram na Cidade Baixa, pegar, prender as pessoas. Mas que isso? Que violência.
Foi um abuso, né?
Violência. Eu sei que o Melo estava fazendo média com a população, os residentes do bairro. Isso ficou claro.
Uhum.
Mas eu acho assim, mas existe toda uma população carente de festa popular, de que não tem que pagar nada. Isso existe essa carência.
E tem a questão econômica também, assim, porque de alguma forma o entorno acaba se aproveitando, né? Girando
gira
a economia.
Dinheiro, gira a economia. Olha o show da Madonna, investiram 30 milhões a prefeitura e o Estado. Deve retorno de um real aplicado para 20 que é recebido.
Uhum.
E todo mundo ficou satisfeito. Tem que ter essa visão mais ampla, tu entende? Mais empreendedora.
É. Está faltando essa
tá
visão
faltando,
empreendedora aí.
Está faltando.
Aqui na capital. Janice, eu queria voltar de novo àquela questão que conversávamos sobre o Conselho, né, Estadual de Cultura, né, a tua participação no Conselho. E daí nós temos aqui esses dois veículos, TVE e FM Cultura, como dois grandes polos de fomento cultural que temos aqui no Estado. Qual a importância dessas instituições?
Olha, eu vejo as pessoas... assistir a TVE, eu vejo as pessoas ouvirem a rádio. A rádio é uma referência para a população gaúcha, para a população alegrense. Então eu vejo assim que poderiam dar mais apoio financeiro, aporte financeiro, para que o trabalho tenha mais robustez, né? Eu acho que tem uma equipe de trabalhadores bem conscientes das suas tarefas, tudo, mas teria que ter algumas coisas assim, dar uma renovada, né? Eu acho que precisa isso. Mas eu acho que em termos de público, eu acho que a FM Cultura se garante. Eu vejo muito, por exemplo, às vezes tu pega uma carona num carro, estão ouvindo. Tá, isso aí é legal, isso aí é sensacional. Tu vê um Uber está ouvindo. Então, eu acho que a gente tem que ter mais retorno financeiro para que novos empreendimentos sejam feitos.
Sim, sim.
Sabe? Para que novos projetos sejam feitos.
Sim, está faltando profissionais porque muitas pessoas acabaram saindo, né? Foram desligadas.
Material humano, tem que aplicar mais
faltando.
Material humano.
Hoje em dia, eu aqui no Quilombo, eu apresento, eu edito, eu produzo.
Sim,
então
poderia ter uma equipe,
gente,
né? Uma equipe para fazer.
Poderia.
É, então, acho que falta vontade política.
E seria mais rico o programa, né?
Sim, seria
com
mais
certeza.
Rico. Outros olhares, outros, sabe? Outras vivências, tem que incorporar coisas novas, né?
É.
Mas está num caminho legal, tá dando um retorno para a comunidade. Eu acho que o cidadão porto-alegrense se vê retratado, né? Nos programas, nas programações, na TVE.
É importante dizer também que, sim, estamos no caminho correto, estamos no caminho certo, e pelo que me parece, posso estar equivocado, mas não consta que haja outro programa falando sobre cultura negra na região sul do Brasil, fora o Quilombo.
Sim, eu não vi isso aí, eu acho que não tem.
É um programa semanal que está sempre trazendo essas temáticas, falando de cultura, falando sobre conhecimento, falando sobre história, resgatando a biografia de pessoas importantes como tu está hoje aqui conosco, né? Maravilhosamente te vem.
É, eu acho assim, tanto a TVE como a FM Cultura tem um papel na nossa sociedade. Tem um papel, está escrito ali, né, um tipo de comprometimento, né, com a comunicação. E eu acho que isso aí está sendo tratado, está sendo dado, está sendo delegado, isso aí está sendo bem feito. Mas o que eu recebo assim, eu acho que falta material humano e falta dinheiro, pôr dinheiro, sabe?
Investimento
na cultura. Não podia ser assim, deixar o Léo, as pessoas se virarem. Aí vocês ficam se virando nos 30, fazendo tudo, Deus acalhe. Não pode ser assim. Tem expertos em cada área, né?
Sim. Eu alimento a esperança de que um dia a situação melhore.
Melhora. Tomara.
É verdade.
Agora tem que ter uma revolução política, né, para que aconteça isso.
É verdade. Estamos precisando dessa mudança. Janice, como eu sou também assim, muito da área da educação, né? A minha formação foi nas ciências sociais, foi na licenciatura, o mestrado também foi em educação, discutindo a dificuldade da implementação da Lei 10.639 nas escolas. E, inclusive, quem participou foi a professora Lúcia, a professora Lúcia, né, Regina, e a Lúcia Brito.
Lúcia Brito Pereira.
É, isto. E ela fala muito sobre as questões assim, de quanto a educação para as relações étnico-raciais, elas precisam estar não exclusivamente dentro da escola, mas essa educação tem que estar na sociedade como um todo. Então, nos órgãos de polícia, no judiciário, no setor público, no setor privado, em todas as instituições. Dentro desse contexto, eu te pergunto qual é a importância de um núcleo de jornalistas negros dentro de uma entidade importante como é o Sindicato dos Jornalistas.
Pois é, nós nos preocupamos em fazer algo que a gente achava as relações étnico-raciais muito frágeis, né, no sindicato. Então a gente sentiu a necessidade de aglutinar os negros, dar uma resposta para questões raciais, que volta e meia aparece assim, olha, fulano na redação foi maltratado, foi chamado de isso, aquilo. O que vocês acham disso? Ficava assim no ar. A gente estava preocupado com uma oficialidade também. Porque à medida que trazia para o sindicato, a gente tinha que resolver.
Uhum.
E no caso, eu e a Deise, fomos eu, a Deise e a Santa Irene, que formamos o núcleo, o primeiro núcleo duro do sindicato foi esse, era Deise, Gianice e Santa Irene. Aí a gente sentia necessidade de representatividade, sabe? E aí a gente sentiu também, porque a gente participou de congressos brasileiros, de jornalistas, que nós poderíamos sim representar o Rio Grande do Sul com dignidade, com respeitabilidade sobre esse assunto, ter um fórum adequado para assuntos étnico-raciais.
Uhum.
E a gente foi muito bem interpretado em nível nacional, tanto é que várias cogiras, o núcleo foi o primeiro, depois foi São Paulo, depois Pipocano, Rio de Janeiro, Bahia, foi minando no Brasil inteiro. Tanto é que nós fomos homenageadas no Rio de Janeiro, eu e a Deise, pelo ineditismo, né, do núcleo. A gente é muito reconhecida fora do Rio Grande do Sul.
Sim.
Sabe? Volta e meia, assim, tem uma pesquisadora do centro do país que quer alguma informação sobre o núcleo e tudo, porque a gente é uma referência, né? Okay. Hoje o núcleo está coordenado pela Isabel Claverinho, mas nós tínhamos um legado. Ou seja, a gente fez várias coisas importantes, por exemplo, como a ficha cadastral com foto, ficha cadastral com opção racial. Tu não quer responder, tu não responde, mas está ali.
Autodeclaração.
Fizemos alguns seminários internacionais aqui, que nós fizemos gente do Espanha, Colômbia, do resto do Brasil, para discutir a questão racial. Fizemos um curso que foi criado aqui e depois foi para todo o Brasil sobre o racismo no jornalismo e na comunicação. Né? Então, são várias obras que a gente acredita que permearam bem a questão racial.
Justamente nesse ponto, como é que tu considera que tem sido a abordagem dos meios de comunicação para os casos de racismo?
Ontem, voltando à questão futebol, só para dar um exemplo, uhum, né, do América do Operário. E eu vi no jornal hoje, assim, o registro, e querendo dizer assim, nós fizemos a nossa parte. Não, é pouco. Não é só a nossa parte que a gente tem que fazer. A gente tem que fazer mais que a nossa parte. O comprometimento com a questão racial tem que ser maior. Os meios de comunicação têm que dar espaço. Não basta botar uma pessoa negra e ficar naquele oba-oba, tu entende? Uhum. Eu acho que tem que conscientizar, né, as pessoas que não podem aceitar qualquer coisa que lhe dão. A vida não é isso. A vida é uma troca, mas uma troca digna, com qualidade de vida. E isso nós temos que almejar, qualidade de vida, bem viver. Então, a gente não pode chegar e nivelar por baixo na questão racial. Nós temos que estar lá no topo, a discussão lá em cima, e uma referência forte, segura, tranquila, que aquilo que a gente está fazendo é uma coisa boa para a comunidade. E a comunidade está bem representada.
Eu acredito que, para que isso aconteça com mais desenvoltura, com mais eficácia, vejo como sendo importante pessoas negras estarem ocupando espaços de determinação, né? Espaços de poder e de tomada de decisão.
Sim, a gente formou um belo corpo de mulheres, né? O Matheus também, tem a Karen, tem a Grazi, tem, uhum, a Bruninha, tem a Laura Cito, tem a Dayana. Mas, assim, temos que investir mais. Eu acho que teria que ser 50%. né, para realmente as questões negras serem efetivadas, curtidas, sabidas e dar a volta por cima nisso aí. Porque eu sou, numa opinião, que não há espaço para choradeira. Não é choradeira, não é questão, ah, eu sou negro, pobrezinho, fui batido, me maltratar. Não, não é isso. É dignidade, tu tem que estar pronto para o mundo, pronto para se tapar na cara, que mais dia menos dia tu vai levar esse tapa na cara.
Sim.
E tu tem que estar preparado.
É verdade. Tem um caso muito exemplar aqui da eu fiz uma entrevista com as procuradoras, algumas procuradoras da Defensoria Pública do Estado do Rio Grande do Sul, e eles fizeram uma cartilha de letramento, sim, racial, para falar internamente, né, para educar os colaboradores lá da Defensoria. E tem uma participação importante de uma das procuradoras, que é a Gisane, que é uma mulher negra e que está atuante. Tudo partiu por conta da atuação dela. Claro que houve outras pessoas brancas que compraram uma ideia e apostaram, não, que legal, é isso mesmo, vamos tocar em frente. Mas precisou que uma pessoa negra estivesse lá para dar conta disso, né? Eu acho que é nesse sentido de que, então, as pessoas deveriam estar ocupando espaços não apenas no meio político, mas no jornalismo, nas redações, para que essa informação possa ser passada de uma maneira diferenciada.
Eu, pelo sindicato, representei o sindicato no Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano e Ambiental. Eu fiz questão de ir. Eu fui lá, botei meu nome, fui votada e entrei. Era super importante esse espaço. É ali que estava discutindo o plano diretor. Ali que estava a base da estrutura do nosso município. Então, eu procuro coisas também que não se referam apenas ao racismo, porque acho que a gente fica muito reducionista.
Uhum.
Eu procuro coisas também que possam abrir a cabeça da gente, sabe? E tem conselheiros maravilhosos, tem conselheiros impublicáveis, mas tinha uns maravilhosos, Felisberto, a Ana, a Flávia, a Tânia, meu Deus, gente sensacional, que vem da comunidade e vai ali e discute a questão com um pé de igualdade com as autoridades. Isso é importante, tu entende?
Legal, bacana. Janice, nosso tempo está chegando ao fim aqui, sim, nossa conversa, mas ainda não posso deixar de perguntar para ti sobre a questão da premiação que tu já recebeu, que tu já tem. Tu recebeu já o troféu Deputado Carlos Santos em 2001, o Prêmio Direitos Humanos em 2011, o Prêmio Zumbi dos Palmares em 2014 e agora, recentemente, em 2022, tu recebeu, foi homenageada com a medalha Alberto André, né? Homenagem ao jornalista que presidiu Ari por 34 anos. Qual é o significado para ti desse reconhecimento na tua trajetória?
Sim, isso aí é o que é legal, tu entende? Aí tu vê, pô, tu tá indo pelo caminho certo. Tu tá fazendo alguma coisa pelo bem comum, tu entende? Não é só uma coisa assim, a premiação por premiação. Tu tem um retorno da sociedade que te leva, que te conduz, vamos dizer, né? Então eu acho assim, faz muito tempo que eu tô na batalha e não me nego a participar. Mas eu acho que ela tem que ser real. Não vamos fantasiar, gente. Não vamos dourar a pílula. É uma guerra que a gente tem que... É diária, é pequena, e a gente fica naquilo, muito envolvido naquilo ali. Então, eu acho que a gente tem que ter essa abrangência mais... Uma abrangência maior do que a gente... A gente sempre pode dar um pouquinho mais para a comunidade. Eu acho que tem que ter um retorno, né? Eu estudei museologia, biblioteconomia e jornalismo. Eu tenho que dar um retorno para a sociedade. Então, estudei na jornalismo FAMEX, mas museologia e biblioteconomia eu estudei na FABICO, ou seja, uma universidade pública. Tu tem que dar um retorno. Alguém não fez o curso porque tu fizeste. Uhum. É uma vaga que tu ocupaste, que tu tem que ter... Tem que dar um retorno para a sociedade, aquilo que tu obtivesse pelo público.
Janice, foi um prazer te receber aqui na rádio, nesse espaço no Quilombo. Te convido para tu, em outros momentos, retornar aí, sim, quando tu, sim, quiser. As portas estão abertas. Vou te pedir para tu me trazer outra das composições que tu solicitaste.
Nico Rezende.
Por quê?
Ah, porque é muito bom esse trabalho dele. É assim... É, uma síntese de jazz muito boa. Eu gosto muito de jazz, né?
Sim.
E gosto muito de sax. Mas esse material aí, ele é muito bom, é muito... Eu ouço de noite, antes de dormir, eu sempre ouço umas duas ou três músicas de jazz. E tenho amigas que me mandam, porque sabem que eu gosto, então eu fico ouvindo aquele, as novidades, tu entende?
Bom, eu já te falei, eu fui ontem pra casa ouvindo, curtindo aí a tua playlist do programa.
Tá ótimo.
Janice, mais uma vez, muito obrigado.
Muito obrigada, eu.
O Quilombo de hoje vai ficando por aqui. A técnica foi com Elton Noal, a apresentação e edição de Alan Barcelos. A gente volta na próxima quinta, a partir das 9 da noite, aqui pela 107,7. Um grande abraço e até lá.
Você ouviu? Quilombo. O terreiro da FM Cultura com Alan Barcelos.